Queridos, vamos ler um texto que vai nos levar a uma meditação maravilhosa. E vamos entender que não há situações na nossa vida que o Senhor não possa resolvê-la. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 1, diz que Jesus, mais uma vez, estava entre os seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E ali acontece algo maravilhoso. O mar de Tiberíades é um palco maravilhoso de grandes milagres. E esse mar de Tiberíades não é outro, senão também o mar da Galiléia, também chamado mar da Galiléia. E, embora seja chamado de mar, na realidade trata-se de um lago de água doce muito importante na sustentação de Israel. As dimensões desse lago de água doce é 21 metros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E foi justamente ao redor do mar da Galiléia, do mar de Tiberíades, que o Senhor Jesus passou maior parte do seu ministério, dentro daquelas aldeias e cidadezinhas e lugarejos, e Jesus passou ali realizando a maioria dos seus milagres. Em suas águas também, por diversas vezes, Jesus operou ali com grande poder, acalmando tempestade, acalmando vento, acalmando o mar. Então você vai observar nessa situação um panorama extraordinário de acontecimentos importantes. E no verso 3 de João 21 diz a seguinte frase, bem lacônica: e naquela noite nada apanharam. E naquela noite nada apanharam. Os discípulos, entre eles haviam homens conhecedores daquele mar. E neste mar, na Galiléia, eles trabalharam tantas e tantas vezes como pescadores. Pedro, André, Tiago, João, eles tinham um barco de pesca, estavam acostumados a estarem ali pescando. E naquela noite foi tudo em vão. Não haviam conseguido nada. Passaram uma noite de fracasso, uma noite de desgaste, uma noite de luta, de prova. Jesus, quando os chamou, eles eram pescadores habituais nesse mar. Mas Jesus disse naquela ocasião, olha, vem, porque eu farei de vocês pescadores de homens. E certa feita Jesus usou até o barco de Pedro como plataforma para passar ensinamentos à multidão que se aglomerava na praia, falando sobre parábolas extraordinárias, esclarecendo sobre o reino de Deus. De outra feita, muito próximo desse mar, Jesus pregou o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. E de outra feita, por duas vezes, Jesus acalmou as águas e o vento deste mar, quando os discípulos estavam tomados de medo, apavorados com a situação, o barco prestes a soçobrar. Na primeira experiência, Jesus estava na popa do barco dormindo. E na segunda, Jesus vinha ao encontro deles andando sobre o mar. De outra feita, na praia desse mar, Jesus restaurou a vida de Pedro após ele tê-lo negado por 3 vezes. Então, o Senhor Jesus deu a Pedro a oportunidade de recomeçar em seu ministério. São pontos importantes, milagres extraordinários, porque se Jesus não tivesse dado oportunidade de Pedro mostrar que poderia recomeçar, aproveitar a oportunidade que o Senhor estava dando, ele não teria sido esse grande homem que foi após essa oportunidade. E Jesus, além de acalmar o vento, além de acalmar o mar, além de acalmar a tempestade, Jesus quer aquietar a nossa alma. Jesus quer nos trazer paz. Jesus quer nos dar alegria. No verso 6 de João 21, Jesus dá a seguinte ordem, como se não tivesse ouvido o que eles disseram: lançai a rede para o lado direito do barco. Eu fico imaginando essa ordem de Jesus como se ele não tivesse ouvido o que os discípulos estavam relatando. Senhor, passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada, um trabalho em vão, cansativo, enfadonho. Então, o que é que eles queriam? Descansar, tomar um banho, fazer uma refeição, dormir, quem sabe em outra ocasião voltar. Mas, às vezes, a ordem do Senhor precede o milagre. Muitas vezes é assim, e não tem como nós questionarmos o que Deus fala conosco. Quando Deus fala, a melhor coisa a fazermos é obedecê-lo. E foi justamente isso que Pedro fez. Pedro estava cansado? Estava. Os que estavam com ele estavam cansados? Também. Mas Pedro, logo quando ouve a ordem do Senhor de voltar ao mar para lançar a rede, ele disse: Senhor, olha, passamos a noite, mas não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, nós estamos cansados, estamos fadigados com a situação, uma noite inteira de trabalho fracassado, mas em obediência a ti, nós vamos voltar. Então, veja, às vezes nós queremos o milagre, às vezes nós queremos o livramento do Senhor. Traga essa palavra para você hoje. Talvez você esteja vivendo dias sombrios, onde nada tem dado certo. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo em um beco sem saída. Só chega notícia ruim, só chega notícia de fracasso. Parece que você bem não dirimiu uma situação amarga, já vem outra pancada. Talvez a sua vida esteja como um barco açoitado pelas ondas, frágil, levado pelas ondas bravias, ventos fortes. Barco açoitado, cada vez soprando mais forte, levando para bem longe a sua esperança, açoitando a sua fé, derrubando suas estratégias, desmoronando seus sonhos e destruindo seus recursos. E às vezes a pessoa abre a boca para dizer: eu estou num beco sem saída, ou seja, eu não sei que medida, que posição tomar. Mas eu quero de antemão te dizer, para Deus, a crise é o lugar certo para que o Senhor opere o milagre. A crise é o lugar certo para o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida, onde o escape já está determinado. Beco sem saída é o lugar onde Deus nos coloca em prova, nos ensinando que a obediência é a melhor saída, a chave para o escape, a chave para o triunfo, a chave para o sucesso. É onde nós aprendemos a fazer da forma que o Senhor nos determina. Às vezes não é da forma que nós queremos, mas Deus conhece bem mais do que nós. É aí que nós aprendemos a fazer da forma que o Senhor nos ensina, nos deixando levar pelas dificuldades, Ele permite que nós passemos pelos momentos difíceis. Deus não coloca momento difícil na nossa vida, mas Ele permite. Às vezes a nossa teimosia nos leva a momentos difíceis. Às vezes nós tomamos atitudes que não perguntamos para Deus se devemos tomá-la. E quando a coisa se complica, é que nós vamos dizer: Senhor, por que que eu estou passando por essa situação? Quando deveríamos orar antes, deveríamos buscar antes, deveríamos conversar com o Senhor antes. Não deveríamos nos deixar levar pelas dificuldades. Então, bico sem saída, nem sempre é porque obedecemos ao Senhor. Pelo contrário, é falta de obediência ao Senhor. É porque às vezes nós relutamos tomando posições erradas. Às vezes falta de fé, murmuração, contenda, passos errados. Mas, veja, dentro da palavra, o Senhor está nos mostrando que beco sem saída é o lugar próprio para o milagre do Senhor Jesus acontecer na nossa vida. O Senhor, Ele entra em ação no momento certo, mostrando que o controle sempre esteve nas mãos dEle. E quando o milagre acontece, parece que nós abrimos os nossos olhos espirituais, nos despertamos de um terrível pesadelo. E assim como o Senhor, por diversas vezes, deu livramento a Israel, operando mudanças radicais, Ele pode fazer o mesmo com a minha vida e com a sua vida. Então, meu querido, não perca o foco. Fique atento, fique ligado com aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida. Deus continua sendo o mesmo. Milagres acontecem ainda nos dias de hoje. Às vezes você hoje está pensando assim: cheguei no meu limite, não tenho como mais resolver esses problemas. Mediante a palavra, eu quero te assegurar uma coisa: você pode. Você pode. E vou dizer mais: coloque a sua fé em ação, porque o seu milagre está prestes a acontecer. Jesus, Ele está no seu barco? Jesus está no timão do seu barco? Então Ele acalma a tempestade. Ele faz cessar a fúria do vento. Ele faz acalmar as ondas bravias do mar. Ele se levanta, Ele toma as atitudes cabíveis e Ele coloca tudo no devido lugar. A Bíblia diz que tudo se faz tranquilo no agir de Deus. Ele renova seus sonhos, Ele renova seus projetos, Ele restaura o que foi derrubado pelo vento contrário, Ele inicia uma nova etapa na sua caminhada de fé e você aprende com mais avidez a ser obediente e a ouvir aquilo que Deus fala no seu coração. Então veja, tudo quanto o Senhor fala e faz de promessa para você, são as bênçãos que o Senhor quer que sejam cumpridas na sua vida. O Senhor não está te enganando, o Senhor não está te engabelando, o Senhor não está te fazendo promessa simplesmente para fazer passar o tempo. Eu vejo o seguinte: cada promessa que nós vemos na Bíblia e que o Senhor está dizendo, olha, eu quero agir assim na sua vida, pode ter certeza, promessa é preciso que nós tenhamos fé para crer naquilo que o Senhor está falando conosco. A fé desperta a esperança nos faz sonhar. Você já percebeu que quando você sonha, você recebe um ânimo novo? Você já percebeu que quando você planeja a sua vida, você recebe um ânimo novo? Você já percebeu que quando você planeja situações novas na sua vida, você recebe esse ânimo para alcançar, para realizar esses sonhos? É isso que a promessa de Deus age em nós. A Bíblia diz que a promessa desperta a esperança. E a fé? A fé faz com que nós percorremos a distância até chegar o momento do nosso milagre. Você vai alcançar a bênção. Ou seja, o teu sonho não vai virar pesadelo. Você vai ver o teu sonho realizado. Deus falou, Deus vai fazer. Deus não vai falar com você que vai agir na sua vida e depois dizer para você, olha, eu estava brincando contigo, estava só te dando um momentozinho de alegria. Não, querido, não. O Senhor quer que a palavra dele se cumpra e você cresça na fé, você entenda que Ele é o Deus Todo-Poderoso que está ao teu lado, que Ele está te conduzindo. Eu gosto muito do Salmo 91. Salmo 91 está recheado de promessas. Eu creio até mesmo que o Salmo 91 sintetiza tudo o que você precisa para uma vida feliz, abençoada. Mas aonde está o X da questão? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quando você lê aí o verbo descansar, você pensa assim, vou montar a rede e vou beber água de coco. Será que é isso? Não é não, querido, não é não. Esse descansar aí já nos dá a seguinte ideia. Eu creio que aquilo que o Senhor está prometendo vai se cumprir na minha vida. Por quê? Você vai fazer a tua vida normal, você vai conduzir a tua vida normal. Você está no culto, você está glorificando, e as pessoas olham para você, não sabem que você está enfrentando problemas seríssimos. As pessoas olham para você levantando as mãos no culto, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, louvando ao Senhor, né? Bendizendo o nome do Senhor, e a pessoa diz assim, ah, eu gostaria de ter a vida daquele irmão, daquela irmã, para aquele irmão, aquela irmã só vive feliz, só vive sorrindo, não tem problema. Não, você passa por problemas. Você tem lutas na sua vida. Acontece que você não permite que essas lutas se agigantem na sua vida. Por quê? Porque em qualquer situação, ou qualquer situação que venha, você sabe que Deus é maior na sua vida. Nada vai fazer com que a tua fé seja arrefecida. Então você sabe que maior é Deus. Qualquer situação pode ser resolvida por esse Deus maravilhoso. E é bom que nós sempre entendamos uma coisa. O que eu não posso fazer, Jesus pode. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.